Muito bom dia, são 10 horas em Portugal e em Angola, são 8 horas em Cabo Verde, 9 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 em Moçambique e na África do Sul. É esta hora nas notícias, Susana Lemos.
Avalanche no Himalaias faz pelo menos 10 mortos, 18 pessoas estão desaparecidas. Uma avalanche apanhou de surpresa um grupo de alpinistas. Esta é a informação para já disponibilizada na rede social Twitter pela Polícia do Estado de Utacarano. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva apresenta hoje as principais medidas e prioridades da proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano, perante a possibilidade de aumentos salariais, entretanto avançada pelos sindicatos. Esta declaração vai ser feita ao país. A proposta entregue pelo Governo ao Parlamento segunda-feira à noite está avaliada em 77 milhões de escudos, 692 milhões de euros, e prevê para o próximo ano um crescimento económico de 4 a 5%. De acordo com o Ministro das Finanças, Olavo Correia, esta proposta assenta em três prioridades: contingência às crises, proteção das famílias e preparar o país para o futuro. A declaração do Primeiro-Ministro está prevista para às 10 horas locais, meio-dia em Lisboa, e será feita no Palácio do Governo, na Praia. Os ataques terroristas no norte de Moçambique começaram há precisamente 5 anos. O chefe de Estado-Maior, Joaquim Margasse, garante que o Exército está a fazer tudo para devolver a tranquilidade à população nas zonas afetadas. Orfeu de Sá, Lisboa.
Foi neste dia, 5 anos, que o país registrou em Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, o primeiro ataque extremista contra alvos militares e civis. Passados estes anos, o país ainda se debate com o fenómeno, diz o chefe de Estado-Maior.
O terrorismo é um mal global e todos nós devemos estar atentos às Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Com o apoio das populações, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é garantir a segurança.
Joaquim Mangrasse reitera que na frente de combate os avanços do Exército e dos seus aliados da SADC e do Ruanda são inquestionáveis.
As populações regressam às suas zonas de origem. Este é um bom sinal e as instituições estão a trabalhar e podemos confirmar que neste momento em cima da praia há um retorno considerável das populações.
Os ataques terroristas que se registram desde 5 de outubro de 2017 já provocaram perto de 4 mil mortos, cerca de 1 milhão de deslocados internos e a destruição de importantes infraestruturas sociais e económicas.
Começou há precisamente 5 anos, começaram os ataques terroristas no norte de Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro derrotado nas eleições do passado dia 25 reagiu ontem ao resultado das eleições, 24 horas depois do anúncio do Tribunal Constitucional, e prometeu aos Oscar Medeiros uma oposição construtiva.
Jorge Bom Jesus garantiu que vai respeitar os resultados das legislativas de 25 de setembro, felicitou a ADI, vencedor com maioria absoluta, e prometeu uma oposição construtiva.
Felicito o partido vencedor, o ADI, e o seu líder, deixando a promessa de continuar a exercer uma oposição construtiva.
Enquanto isso, o líder da ADI, Patrice Trovoada, que se encontra ausente do país para contactos com as autoridades portuguesas e europeias, numa mensagem lida pela porta-voz do partido, Eurídice Medeiros, advertiu o governo cessante de que todos aqueles que adotarem medidas ou atos para além da gestão corrente ou introduzirem alterações a qualquer regime jurídico para obter benefícios pessoais ou coletivos serão sancionados.
Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro cessante e líder do MLSTP-PSD, já aceitou os resultados eleitorais e prometeu oposição construtiva. A organização não-governamental moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento acusa o governo de não pagar pensões a antigos mineiros moçambicanos que trabalharam na África do Sul. Em comunicado, o CDD refere que se trata de mineiros residentes na vila de Ressano Garcia, província de Maputo, que trabalharam por mais de 3 décadas na África do Sul. No xadrez político angolano, Makuta Nkondo, ex-deputado independente da coligação Casa CE, foi convidado pelo governador da província do Zaire para ser seu conselheiro privado, José Silva.
Makuta Nkondo, um dos deputados angolanos mais mediáticos devido às suas intervenções dentro e fora do Parlamento, já está empregado. O parlamentar lamentou recentemente estar desempregado pelo facto de não ter sido reeleito nas eleições do 24 de agosto, vai agora ser conselheiro do governador do Zaire, sua terra natal. Makuta Nkondo diz, no entanto, que este facto não significa fazer parte do MPLA, o partido no poder.
Eu vou continuar a ser da oposição, nunca vou vergar, disse isto, combinamos com isto, conversamos sobre isso. Ele aceitou as condições que eu estou a colocar. As pessoas que estão a achar isso incorreto ou inconveniente vão ver quando Makuta Nkondo entrará em ação.
Makuta disse ainda que o gesto do governador do Zaire constitui um ato de coragem.
Não é bajulação, mas admiro a coragem do governador Adriano Mendes de Carvalho, a simplicidade dele. Ele foi me procurar na minha aldeia.
Makuta Nkondo, ex-deputado independente pela coligação eleitoral angolana Casa CE, vai agora ser conselheiro privado do governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho.
Movimentações no xadrez político angolano. Representantes da empresa portuguesa Autoaviação Feirense estão na cidade da Praia, em Cabo Verde, para recrutar cerca de 40 condutores profissionais de autocarros pesados até o início do próximo ano. O recrutamento poderá abranger 150 motoristas. A empresa diz que pretende trazer para Portugal os melhores candidatos na primeira fase para depois darem suporte a uma segunda vaga de motoristas cabo-verdianos. Confrontado com a grande afluência aos postos de recrutamento desta empresa portuguesa, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que o governo não pode impedir qualquer cidadão de deixar o país para procurar uma vida melhor no estrangeiro. Ulisses Correia Silva garante que os governos de Cabo Verde e de Portugal estão a trabalhar num acordo de cooperação para o emprego, acordo que garanta maior proteção aos trabalhadores que forem recrutados no arquipélago.
O governo está a trabalhar com o governo português para a definição de um acordo que garanta contrato de trabalho junto de empregadores, garanta proteção e garantia de segurança social, proteção na assistência médica medicamentosa que é derivado do sistema de segurança social, para que aqueles que querem fazer a mobilidade laboral para Portugal o possam fazer dentro de um quadro que garanta direitos. Esse acordo ainda não está assinado e brevemente o será. Aqueles que por conta e risco se aventurarem em outros processos que não estão dentro do quadro da cooperação e do quadro da integração e de garantia de direitos, assumirão os seus riscos.
Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano. Em Portugal, hoje é feriado, celebra-se a implantação da República. As comemorações, que estiveram congeladas por causa da pandemia, regressam agora à Câmara Municipal de Lisboa a partir do meio-dia com o hastear da bandeira nacional. Comemorações que vão contar com a presença do Presidente da República. Depois de participar nestas celebrações, Marcelo Rebelo de Sousa viaja para Malta, onde participa amanhã no 17º Encontro de Chefes de Estado do Grupo de Arraiolos. Ainda hoje, já em Malta, Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se com o chefe de Estado polaco. Depois deste encontro, o Presidente da República participará num jantar informal oferecido pelo chefe do Estado de Malta, Jorge Vella, em honra dos chefes de Estado presentes em La Valeta. Durante a deslocação a Malta, que se prolonga até sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa terá também encontros bilaterais com os homólogos italiano e alemão, e para além do presidente anfitrião. O Museu de Arte Antiga, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa, comemora hoje 6 anos com entrada livre à música, dança e, sobretudo, exposições que podem ser vistas durante todo o dia. Em destaque, a exposição de um artista franco-francês, Existe, Resiste, Existir, Resistir.
A primeira coisa quando chega aqui é a impressão do espaço, com uma identidade muito forte. Vamos.
As paredes brancas no meio do espaço são imponentes, mas nesta exposição do franco-português Didier Faustino, há peças que convidam o visitante a interagir.
Podes usar. É só experimentar de uma forma como a nossa sociedade contemporânea quer, que é o mais seguro possível.
Duas estruturas, uma em que nos podemos deitar, outra a que podemos subir.
Todo o meu trabalho articula-se muito sobre uma questão que é a questão do corpo, que ele seja social, individual, carnal ou mesmo político.
Mais à frente, noutra sala de exposição, Sara Antónia Matos, uma das curadoras, leva-nos a mais uma obra imersiva, uma estrutura em vidro que nos convida a entrar e a tocar.
Esta ideia de liquidez e de transformação dos corpos, ela é também reforçada ou sublinhada pelos materiais transparentes que aludem de alguma forma à água, aos líquidos. Também aludem às escamagens dos animais, não é? Estruturados por esta cápsula de ferro.
Formas, texturas e cores garridas que, para além do movimento, desafiam também a reflexão, explica o artista Didier Faustino.
A partir daqui, deste candeeiro, vamos entrar na forma mais prospectiva, com uma série de peças que se falam delas próprias. Não lhe digo nada, vocês vão descobrir.
Um trabalho da jornalista Rita Fernandes. Dia aberto no MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, hoje até às 7 da tarde.